Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Aurora, a CRO da Omier. Falei certo, né? O nome?
Falou sim.
Então tá bom. Aurora, obrigado demais aí pela presença. Que bom que a gente conseguiu. A gente já conversa nos WhatsApps e nas calls tem um tempo, mas vai ser bom agora da gente poder falar com mais paz, sem ser... Quer dizer, é de trabalho ainda, mas sem ficar discutindo muita coisa de dia a dia, de tarefa ali. Obrigado pela sua presença.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E a gente tem trocado muito ultimamente, né, Mineiro?
Boa. A gente até... Enfim, eu acho que tem um bloco legal. Vamos ver se a gente chega na pauta aqui, porque tem 200 mil coisas que eu quero conversar com você. Uma delas é até uma pegada ali de próximos passos da Omier e tal, mas vamos começar do começo. Acho que é bem, bem importante. Antes de tudo, deixa eu fazer um jabá aqui. Para nossa conversa, eu ouvi o seu podcast que você gravou com o Léo Cuba, que foi super legal. Então, para você que está ouvindo o papo com a Aurora, acaba esse, fica tranquilo. Acaba esse aqui e depois você vai lá e escuta, vão ser dois pedaços diferentes. E aí, Aurora, antes até da gente entrar, porque eu já tenho umas perguntas vindas lá do podcast, explica para a galera o que é a Omier e um pouco da dimensão dela, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas para quem não conhece, é um fenômeno incrível de produto, de engenharia, de venda, de crescimento. Conta aí pra gente.
Eu sou suspeita, né?
Então, falar da faz com seu jabazão aí.
E é Omier, hein?
Omier, então. Omier. Aí eu não erro mais.
Omier é a plataforma número 1 de RP no Brasil, 100% na nuvem. É um produto super disruptivo. A gente vai até falar sobre isso um pouco mais para frente.
Exato, exato.
Porque esse foi para mim foi uma surpresa quando eu cheguei na empresa. E ela hoje, né, já é uma plataforma que atende com muito foco pymes, mas a gente tem já clientes grandes, aqui tem um ponto bem legal para a gente explorar mais para frente.
Dessa evolução da pequenas
evolução,
e médias para...
Evolução de produto que a gente teve. Uhum. E também a mudança de mentalidade das pessoas que não querem algo complexo, querem algo com velocidade. A Omier hoje tem mais de 150 mil clientes.
Caramba.
Mais de 150 franquias espalhadas no Brasil. Mais de 28 mil parceiros contadores.
Caramba.
A gente já trafega mais de 20 bi em receita dentro do nosso
dentro
sistema,
da
dentro da plataforma. Então a gente vai falar sobre dados também. E tem mais de 1.500 colaboradores. Entre diretos e indiretos.
Sim.
E só crescendo.
Animal.
E a gente fala todo dia na companhia que é só o começo.
Só o começo.
É só o começo, porque o nosso mercado potencial é gigante, né?
Então, um dos pontos que eu achei mais legal, não só da história, mas do produto, é que quando a gente pensa em RP, por exemplo, é sofrimento, dor, né? Que as pessoas já ligam isso, de complexidade, burocracia... E aí no podcast eu estava ouvindo você falar, empresas pequenas ali, em 30 dias o negócio tá rodando.
Para dizer a verdade, menos, meu Mineiro, né? Menos. A gente, na média, implementa, a gente nem fala que é implantação, a gente implementa em 15 dias.
Caramba.
Depende muito da própria disponibilidade do cliente que está implementando.
Do quanto de energia
ele
vai botar.
Quanto ele coloca de energia para poder fazer o negócio acontecer.
E não precisa de daqueles integradores intermediários, né? Porque quando você vai para os big aí, é tão complicado que você precisa contratar uma outra empresa para implementar um negócio para você, né?
Não precisa. E até lembrando de um fato bem curioso, eu estava com um cliente grande, que já faturava, já era uma média para grande empresa. Eu falei, Aurora, eu preciso customizar, eu tenho aqui um RP e tal, não sei o quê. Falei, para que você precisa customizar? Eu olho isso todos os dias. O nosso suporte responde para a nossa área de tech e a gente pega todo aquele conhecimento, todos aqueles atendimentos que a gente faz no dia a dia e transforma em processo. Então a gente está melhorando o produto todos os dias. Por que você acha que o teu processo que você está, tudo bem, há 20 anos fazendo e não desmerecendo, né? E não olhar o benchmark de todas as empresas do seu segmento que eu estou atendendo.
É, porque uma vez.
E ele falou assim: você tem toda a razão. E eu estava falando com o CFO e o CEO da companhia. E eles falaram, pô, eu não tinha pensado sobre esse espectro.
E assim, né? A mensagem, na verdade, que você passou de um jeito muito mais elegante, gentil, é... Você não é tão especial assim, né? Tem 100 mil empresas aqui usando, na época, sei lá, 100, 150 mil empresas usando o negócio. E um produto que, quanto mais cliente você tem, mais você aprende, melhor o produto fica, porque você começa pegando um tanto de... Das exceções, dos detalhes, das peculiaridades e traz seu produto, né?
Você vai melhorando o processo, porque você vai conhecendo, né? E a gente atende todos os segmentos, exatamente, a gente segue exatamente a representatividade do PIB.
É mesmo? De proporção
mesmo?
Então
a gente tem
mesmo,
uma variedade de segmentos dentro da nossa base de clientes e a gente vai aprendendo todos os dias. Animal. Lembrando que a gente é super focado no RP, né?
Uhum.
Tudo que é o resto, a gente tem parceiros para poder complementar, sim, a nossa solução, serviços financeiros também, como uma BU separada. Mas ao mesmo tempo, o core do RP
é a base do negócio.
E vai evoluindo, melhorando o RP todos os dias.
Animal. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Caffeine Army. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Groove podem custar muito caro. E aí, pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de Growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de Growth, o seu time, com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo o profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Vamos dar um passo atrás? Porque você entra tem o quê? Uns 3 anos? Você entrou,
3 anos e meio.
No meio. E aí lá no podcast do Léo, acho que vale a pena você contar até um pouco do seu background. Conta um pouco do background, aí eu vou fazer a pergunta. Conta até você estar quase ali chegando ou chegar na OMIE. Aí eu vou ter uma perguntinha aqui boa pra fazer.
Bom, eu comecei minha carreira em telecom, nesse segmento. Fiquei lá, trabalhei na NET, quando era Globo Cabo ainda. E aí depois eu trabalhei 10 anos no Grupo Telefônica Vivo.
Você começou a trabalhar com 12 anos, né, Aurora? Por isso,
isso,
né?
É isso, né? E teve um dia que eu acordei, depois de ter passado por várias áreas de planejamento, vendas, marketing. Teve um dia que eu acordei e falei, tô vendendo telefone fixo e banda larga.
Até onde
telefone
levar esse
fixo
negócio,
vai,
né,
morrer, banda larga vai, é commodity, já era commodity naquela época. Eu falei, não estou mais acreditando no que eu estou fazendo.
Uhum. Até como produto mesmo ali, né? Do que
como
eu estou vendendo.
Como produto mesmo, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que preciso acreditar no que eu estou fazendo.
Uhum.
E aí eu resolvi que eu queria ir trabalhar num mercado super sexy chamado tecnologia, que naquela época nem era chamado, uhum, como tecnologia ainda. E tive sorte, tem que ter sorte na vida, né? Eu sempre falo isso. Aí eu acabei indo para Totos,
uhum,
fiquei quase 5 anos lá.
Legal.
Comecei uma área de eficiência comercial completamente nova, fui ganhando áreas. O meu primeiro projeto foi fazer um projeto de dados, que, uhum, era uma demanda do conselho, inclusive. que tinha que consolidar informações de 30 empresas que a TOTVS já tinha
adquirido.
Do grupo
gigante, caótico.
Exatamente, que foi o projeto Empower, foi um super projeto, tenho muito orgulho dele.
Legal.
Tive muita oportunidade de trabalhar com o Laércio, muito próximo dele. Nessa época, e junto com a Marília Roca também, que estava no conselho, que depois acabou entrando como vice-presidente do Fluig.
Ah, que legal.
Naquela época. E aí eu fui consolidando, né? Acabei também sendo responsável pela área de CRM, a gente desenvolveu CRM lá dentro. A área toda de eficiência comercial aumentou muito o escopo, começou a trabalhar para todas as áreas da companhia, porque estava levando muita inteligência comercial, a própria área de inteligência comercial. É, inteligência de mercado também, né? Foi aí que eu conheci muitos dos nossos concorrentes, que eu estava indo pela primeira vez trabalhar no mercado
nesse
de RP.
Mundo, né? Né?
Depois eu acabei sendo diretora de canais de distribuição.
Ah, que legal.
Naquela época representava mais de 50% do resultado da TOTVS.
Sim, sim.
E fui operações com a chegada do CAD, nessa transição com o Laércio. E aí acabou meu ciclo. Acabei depois indo trabalhar na Lynx como uma segunda empresa. É, nesse meio tempo aí teve uma...
Já um namoro, né?
Como é, um namoro aí com esse mercado de startups, scale-ups, mas eu decidi que não era ainda a hora. Eu estava com medo, na verdade. E fui de estratégia comercial lá. Cross também, todos os segmentos, né? Lá na Lynx tem posto de gasolina, farmácia, moda, food, automotivo. Então, eu fui estratégia comercial cross de todos esses segmentos. Desenvolvemos CRM também. Então, CRM é uma coisa que eu...
Faz parte ali da sua história.
Faz parte da minha história, né? Toda empresa que eu vou, a gente ou acaba desenvolvendo ou acaba mexendo muito no sistema. Porque ele é extremamente essencial, né? Para ganhar produtividade e eficiência comercial. E aí eu acabei conhecendo o Edson Rigonati até um pouco antes de entrar na Lynx. E um dia ele me ligou em 2020, no início do ano, perguntando se eu tinha interesse na OMIE, que o Lombardo estava procurando uma CRO. Eu falei, olha, Edson, eu posso ajudá-lo. Me passa o telefone dele que eu vou ajudar o Marcelo a buscar uma CRO. Aí pronto, né? Marcelo é super carismático.
Então, que começa assim, eu acho que a base do empreendedor bom, ele tem que ser um bom vendedor de sonho ali, né? E
muito.
Aí caiu no, na lábia do vendedor ali, do cara, de vender o tamanho do projeto. E já vou chegar na palavra, que você já usou a palavra onde já vinha a minha pergunta, que foi medo, já chegou ali, mas... Uma coisa que deve chamar muita atenção também, vindo do mundo mais corporativo, e aí me corrija se estiver errado, mas é talvez essa sensação do protagonismo, né? Que ela deve tanto assustar por um lado, mas também de entender que, pô, você passa a ter um papel muito mais determinante para o sucesso daquela empresa como um todo, não daquela área ou não daquele departamento e tal, mas daquela empresa como um todo, né?
Isso é um negócio que me faz brilhar os olhos. Cada vez mais. E talvez naquele primeiro momento eu não tinha capturado esse ponto. Por ter trabalhado em empresas muito grandes. Então, qual que era o meu medo? Meu medo é que eu nunca tinha trabalhado numa empresa onde eu ia ter muita autonomia, onde eu ia ser muito protagonista e com uma estrutura muito menor. Imagina que eu tinha trabalhado em multinacional, eu tinha trabalhado em duas empresas de capital aberto, que era a TOTVS e a Lynx. E fui para uma empresa que tinha menos de 300 funcionários quando eu entrei. E aí eu falei, eu não vou dar certo.
Mas por que você achou isso?
Primeiro porque eu não tinha tido essa vivência de trabalhar numa empresa com menos de 300 pessoas. Imagina, 300 pessoas era o que tinha nos meus times. Né? Nas empresas que eu trabalhei. E eu falei, poxa, mas... O Marcelo, ele vendeu muito a coisa da visão e do propósito. E eu sou filha de pais imigrantes, que vieram para o Brasil e tiveram que sobreviver, né? Eu falo que empreender é uma palavra muito
bonito,
sofisticada,
né?
Para eles, né? Eles tiveram que sobreviver. E eu vivi isso, né? Essa dificuldade de gerir uma empresa no Brasil. E é complexo pra caramba. A gente tem...
Tudo joga contra, né?
Tudo joga contra, né? Imagina que meus pais nem falavam a língua. Então,
entender o imposto do negócio.
Nossa, né? Entender toda a complexidade do nosso sistema tributário, fiscal. Uhum. Cara, assim... E se a gente pudesse ajudar? E aí o Marcelo trazendo muito a visão dele, o propósito de transformar o empreendedorismo no Brasil. Eu falei, cara, isso transforma o Brasil.
Só de você... dar mais controle, né, para o empreendedor, saber o que está acontecendo, errar menos, ou pelo menos ter a foto direito ali, porque eu acho que vocês que estão aí, especialmente com as pequenas, médias empresas, o que deve quebrar de empresa, por simplesmente a pessoa não ver o tamanho do buraco, e aí quando enxerga, talvez já seja tarde demais, por exemplo. Né?
Total, e a gente tem muita gente empreendendo. Meu pai era muito empreendedor.
Uhum.
Mas eu vim de uma família de altos e baixos. Altos e baixos. Não adianta ser só empreendedor. Uhum. Né? Não adianta você só ter a visão e o propósito. Você tem que saber planejar, você tem que ter ferramenta para poder operar. E nessa parte é fundamental você ter um sistema hoje. Ainda mais com toda a complexidade que a gente tem. E aí se enganam as pequenas empresas que acham que não precisam, né? Que elas conseguem sobreviver com o que a gente fala, o caderninho e o Excel, aham, que são os nossos grandes
concorrentes, né?
Tá? Uhum. Não é nem os outros softwares. Os nossos grandes concorrentes, sem dúvida alguma, é o caderninho, o famoso Tilibra, uhum, e o Excel.
É porque você tem esse contexto do... que bate em maturidade, né? Uma maturidade de gestão e de entender a importância daquele negócio. Na RD, a gente tinha uma análise muito parecida, que era assim, o melhor cliente para a gente, ou seja, com mais potencial de sucesso, de retenção e tudo mais, não era o cara que tinha mais dinheiro ou menos dinheiro ou... mais funcionários, menos funcionários, ou mais isso, mais aquilo. Era o que tinha maior maturidade digital. E a maturidade digital significa, na prática, quem entendeu como que aquele jogo funciona e que é necessário investir naquele jogo uma determinada quantidade de energia, tempo, dinheiro e tal, para colher o fruto daquele negócio. Então, por exemplo, como que a gente... Isso teve muitas evoluções ao longo do tempo, mas durante uma época... A gente olhava o site do cara, então o lead respondia lá, a gente, um robôzinho, ia no site dele e via o que tinha instalado no site dele. Então, se, por exemplo, aquele cara não tivesse nenhum Google Analytics instalado, cara, ele não entendeu o jogo do digital, porque se ele hoje nem consegue, tipo assim, se ele nem tem a ferramenta que vai mostrar para ele o que está acontecendo no site, é um problema. Ou o cara que tinha um site no Wix gratuito. Pô, o cara não pagava R$15 por mês. Então ele não entendeu eventualmente. Então a filosofia da RD sempre foi a mesma coisa. De o grande concorrente era o cara que achava que não precisava. Ou que achava que na época lá, quando eu entrei, tinha uma fanpage no Facebook que resolvia, que funcionava e tal. E aí quando você vai falando isso, para mim a sensação é bem parecida. Se o cara não entendeu que ele precisa... ainda investir uma certa quantidade de tempo, esforço e dinheiro. E detalhe, né? O produto de vocês começa muito baratinho também. Você não... É, sei lá, R$100, R$200, alguma coisa assim, né?
É, se o cliente começa, ele pode ter o nosso software de graça.
Ah, eu nem sabia que tinha.
Isso faz parte do nosso propósito.
Ah, legal.
Porque a gente acredita que as empresas vão crescer. A gente acredita não, tá? A gente tem certeza.
Uhum.
Que a gente fez essa medição, inclusive, recentemente.
As empresas que fazem gestão...
Que as empresas que usam intensamente o nosso sistema crescem 50% a mais que a média de mercado.
Caramba.
Através do nosso índice. A gente vai falar sobre
isso. Vou falar do índice, é. O índice é uma das minhas perguntas lá na frente. Não, animal. E assim, só para a gente não desviar da minha pergunta ainda tão...
Mas eu acho que o que você trouxe é muito legal, porque o Brasil ele tem gap de educação. Né?
Uhum,
e assim, uhum, o mundo está se transformando muito rápido. E hoje você falar que você não tem uma estratégia digital, seja qual for o tamanho da sua empresa, é um negócio que é inadmissível.
Sim.
A gente tem um case incrível, que é de um cliente nosso que chama Mazé Doces. Ela saiu até agora no Globo Rural.
Ah, que legal.
Por conta dessa solução que ela adquiriu da gente, né, que a nossa solução, inclusive multivarejo, ela hoje consegue vender em 2 horas o que ela vendia no mês inteiro.
Caramba.
E esse processo todo começou na pandemia, que ela falou, cara, eu preciso me digitalizar.
Senão vai dar ruim.
Porque eu vou fechar a empresa. Uhum. E ela, inclusive, ia fechar a empresa.
Uhum.
Só que ela descobriu ferramentas e um público completamente que ela desconhecia, porque ela vendia doces na loja física.
Uhum.
Só que com ferramentas, hoje, você nem precisa ter mais loja física.
Sim.
E ela descobriu um mercado potencial gigante. E hoje ela está indo super bem, ela até virou um case nosso. Mas acho que o meu ponto é, acho que tanto no negócio de vocês da RD quanto da UMIE, educação é um ponto extremamente importante.
Sim, e que se passa literalmente uma década fazendo, né? Para poder ter impacto de verdade.
Total,
né?
A gente fez 10 anos agora e esse é um dos nossos pilares.
Exato.
Educação é um dos nossos pilares. Porque é o que eu falei para você, hoje o nosso mercado, ele não está em cima das empresas que já usam RP.
Sim, uhum. Né? Até porque provavelmente é um pedacinho.
E
né?
A empresa, ela já deveria começar com um sistema de gestão. Desde o início, desde a primeira emissão de nota fiscal que ela
Sim.
faz. Eu sei que a empresa, num primeiro momento, ela pensa
está
em vender.
Está com outras prioridades. Né?
Ela pensa em vender, mas mesmo nesse processo de estabelecer toda a parte de vendas, a área de vendas dela, ela não deveria pensar isoladamente
Sim.
sem um sistema. E por que não um sistema que integrasse tudo?
Sim.
E que porque ajuda, acelera dela, né? Esse processo de crescimento.
Uhum.
A gente fala hoje que a gente é uma plataforma de crescimento.
É verdade, porque só de você cometer menos erros, saber o que está chegando, quando está chegando, e aí investir melhor, porque você tem mais clareza das coisas, é inevitável, né? Você...
Todos os insights que ele gera, né? Você não gastar o seu tempo em fazer as coisas manualmente.
Sim, uhum. Bota tempo onde que vai...
Bota tempo onde você realmente precisa, né? Colocar energia, que é em vendas,
sim.
Em gerar novos negócios, em fazer negócio. Pra que você vai ficar preocupada com a parte de back-office do teu negócio?
Até porque é chato pra caralho, né, Aurora? Venhamos com venhamos.
Eu tenho certeza, olha, porque todo empreendedor, quando começa, ele fala assim, eu não quero ser financeiro da empresa, eu quero vender, eu quero gerar novos negócios. Esse é o DNA de um grande
graça,
empreendedor,
inclusive.
Né? Clássico. Pra que ele vai gastar dinheiro com isso? E são coisas operacionais que você não precisa nem pensar. Agora com AI, tá ficando
Nossa,
cada vez mais claro
verdade,
isso.
Verdade. Deixa, olha só, eu acho que parte da... A outra pergunta que eu ia te fazer é o que na prática te convenceu. E eu acho que, querendo ou não, quando você traz a história do propósito, a transformação e até um contexto familiar ali, isso amarra bem. Mas do negócio do medo... você falou das acho que um pouco da história do protagonismo ali, né? Da autonomia, na verdade, foi a palavra que você usou. O negócio do tamanho das empresas. Mas o que de cultura, por exemplo, ou de... Não sei, o que mais pesou ali num primeiro momento? Ou no mínimo te botou um pé no freio um pouquinho?
Olha, cultura você só entende quando
dentro,
você
né?
Vive
uhum.
lá dentro. Mas eu me apaixonei pelos valores
uhum.
da empresa. Quando o Marcelo explicou cada um dos valores, a gente é empreendedorismo, execução, confiança, paixão, a jornada importa e aprendizado contínuo. Eu me enxergo em cada um desses valores. Execução é um ponto super forte meu.
Uhum.
E eu sou assim, eu acordo apaixonada pelo que eu estou fazendo. Eu tenho que estar apaixonada. Então, eu me enxerguei demais pelos valores. Então, acho que esse foi um ponto positivo até. Não foi um ponto negativo.
Ah, entendi.
Cultura, você só entende quando você vive.
Tá,
então, você tive que entrar na companhia para entender a cultura da companhia. Mas, olha, esse não foi um ponto que me pegou.
Uhum.
Assim. Eu estava com muito medo de mudar... O perfil mesmo, né?
Uhum.
Do que eu estava acostumada. Eu tinha uma super estrutura nas empresas que eu trabalhei, de gente, pessoas. Eu até sou muito mão na massa, mineiro.
Uhum.
Não era isso que eu estava preocupada,
Sim.
Sabe? Mas era mas qual é o nível disso? Uhum. Será que eu ia conseguir entregar o meu trabalho?
Sim. É, até eu acho que essa insegurança mesmo, de uma vez que muda tantos parâmetros, vamos botar assim, né? Se você teve bastante sucesso historicamente, mas esse sucesso estava atrelado a vários parâmetros ali, será que se mudar esse parâmetro, né, esses parâmetros, esse... É, foi mais nessa linha, pelo
Nossa,
que
eu comecei até a me questionar. Será que eu vou conseguir? Vou ter toda essa estrutura até então eu já estava acostumada? Será que eu vou dar certo?
Se dá conta mesmo.
Será que eu vou dar conta? Será que eu vou realmente... Pô, eu sou mão na massa, mas será que na hora H... Que realmente eu vou ter que meio que fazer tudo.
Uhum.
A gente não tem secretária lá. Eu tive secretária a minha vida inteira. Secretária nem tem mais esse nome, né? Uhum, assistente.
Uhum. Tem que dar os pulos, né?
Tem que dar os pulos.
A OMIE, se a gente falou do Rigonati, acho que nós vamos falar dele 200 mil vezes aqui. É, quando ele veio aqui no escritório, inclusive, a gente fez aquele papo que eu te contei, ele me falou muito... É do quanto que vocês lá são realmente, do ponto de vista de produto e engenharia, um negócio diferente, muito acima da média. E eu fico imaginando, né, você nessa área como CRO, que tem uma relação absolutamente direta com o produto e tal... O que te impressionou, ou o que você tinha de expectativa? Eu acho que você até falou no início que te superou até um pouco a expectativa ali. E o que você também teve que se adaptar, assim, Aurora, uma vez que você tem uma mudança de paradigma e de velocidade, pô, incomparável com... E até volume de gente, né, que é um ponto muito interessante, incomparável com o que tinha antes nas outras empresas, né?
Putz, isso foi para mim uma disrupção, viu? Porque, obviamente, o Marcelo, nas conversas, a gente ficou assim meses conversando, tá? Uhum. Não foi um negócio rápido, não.
E em casa,
assim,
sem
tipo,
namorar,
uns 5
né?
meses conversando, só para você ter uma ideia. Até para ele também, né? O tempo dele foi também o meu tempo. Mas o produto, só depois que eu entrei, que eu entendi. E você sabe que a gente estuda produto até hoje. Todo mundo, tá? É cultural isso da companhia. A gente tem uma semana lá com o Zé, que é um super especialista, que é o nosso diretor de marketing de produto, que entende profundamente o sistema. Ele ensina para a gente cada funcionalidade do produto.
Legal.
Mas acho que o mais legal de tudo é que é um produto disruptivo. Muito diferente de tudo que eu já tinha vivido.
Na verdade, ele é um produto, teoricamente, um negócio que já existe há muito tempo, né? Do ponto de vista de... controle, gestão e tal, mas feito de um jeito muito disruptivo. É isso?
Muito, muito. Ah. Eu tive que desconstruir alguns mitos que estavam muito enraizados na minha cabeça por ter trabalhado nesse mercado de RP. Por exemplo, que o RP precisa ser robusto, entre aspas, e aí você precisa de uma puta área de back-office para poder operar o sistema, e gente especialista. Não tem aquela coisa da certificação da Microsoft, certificação do SAP, especialistas, né, que operam o sistema e que tem certificação.
Sim.
Cara, a gente não precisa de nada disso. É como se a gente fosse a Apple. Que você pega o iPhone e começa a usar de forma intuitiva e você não precisa de nada, muitas vezes. Você vai usando, você vai operando. O nosso processo de implementação é muito simples. Eu falei para você que em 15 dias uma empresa já está no ar. E se ela começa, é muito mais rápido. Se ela começar desde o momento zero.
Já começa ela mesma e se virando.
E isso não significa que o nosso produto é simplório. Que isso é muito diferente.
Muito, muito.
Para você ter uma ideia, hoje a gente conecta mais de 1.800 prefeituras já.
Cara, para emissão de nota. Né?
E se tiver alguma prefeitura que não tá, que a gente ainda não parametrizou, a gente faz isso em rapidíssimo. Em alguns dias.
Alguém
a gente
levantou
já...
a mão lá, vocês.
Ele entra no suporte, faz o pedido, em alguns dias está no ar.
Que loucura.
Olha que incrível. E eu acho que o mais incrível é a velocidade que ele dá para as empresas. Porque a gente fez até uma pesquisa, tá? Porque a gente tem clientes grandes na nossa base. Clientes que faturam até quase 3 bi, tá? Caramba. Os maiores. Óbvio que a gente é super focado em pequenas e médias empresas, como, como né, principal, a principal, ali, né? Claro, né? Porque é onde tem um grande potencial de mercado para poder buscar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem cliente grande. E aí eu fui pesquisar, mineiro. Sabe o que aconteceu?
Não sei.
Eram empresas que foram lançadas, foram fundadas a partir de 2015, com founders ou executivos com uma mentalidade muito mais moderna.
Ah, entendi.
E que queriam, não queriam mais pagar
aquela
um milhão de reais por uma implantação que poderia dar pau.
Uhum. Só dor de cabeça.
Só dor de cabeça. Empresa grande normalmente vem de uma migração de outro sistema. Fora a demora. Imagina você demorar um ano para fazer a implementação. Você acaba com o teu negócio.
Sim, é muita energia.
Um ano é muita energia, é muito tempo. E eles falaram, não, a gente não quer isso. Isso não é o nosso core.
Uhum.
Ao contrário, a gente precisa de uma ferramenta, uma plataforma que nos dê velocidade. Então, esse para mim foi um ponto de disrupção assim, muito grande.
E quando, assim, esse impacto de produto aí, ele certamente facilita muito sua vida como vendedora, né? Porque tem uma amiga minha que tem uma frase muito boa, ela fala que algumas empresas parecem ter um departamento de prevenção a vendas. Porque, pai, é tanta coisa jogando contra, né? Pô, é um produto problemático que não funciona, ou que é isso, tem N etapas e tal. Quando o produto entrega bem, você, né, com o seu time ali de geração de demanda, canal, vendedor e tudo mais, fica muito mais fácil fazer o trabalho, né?
Sem dúvida. E eu tenho uma máxima, tá?
Ah.
Vou até fazer essa pergunta para você.
Ah. Você
prefere ter 100% de um canal de distribuição, tipo top, e 50% de um produto? Ou ao contrário? 100% de um produto top ou 50% e 50% de um canal de distribuição? O que, que você prefere?
É, eu não tenho muita dúvida, porque a minha empresa, o Merlin, ele é exatamente criado em cima de um produto sensacional. Assim, eu tenho uma máxima de que ganha o jogo quem vende melhor, então você precisa aprender a vender bem, mas o jogo da retenção e do longo prazo está num produto bom, né? Então, no nosso caso ali, a gente é meio psicopata, inclusive a gente já se conversou nesse sentido ali também, como tecnologia, como engenharia, produto e tal, porque a gente colhe muito fruto disso das pessoas satisfeitas e delas querendo usar e retendo e tal. Então, essa é a minha escolha. Aí, que eu acho que é a de vocês também, como filosofia, né?
Sem dúvida. E a gente seguiu exatamente esse passo. Primeiro produto. Certeza que ele, né, tinha um MVP claro e que ele fosse escalável. E depois a companhia foi e montou o canal
de
distribuição.
De vendas, né?
Exatamente. E eu não tenho dúvida. Por quê? Porque depois, o canal de distribuição, você pode evoluir.
Uhum.
Você desenvolve, você testa, você melhora, você traz talento, você põe playbook.
Sim, uhum.
Então, você evolui a cada momento. Mas
produto ruim
eu
é
brinco
difícil.
Dentro de casa. Nem Jesus Cristo salva, né?
Resolve.
Né? Como é que você coloca? E aí, no nosso caso. Nosso caso é um canal de distribuição que é terceiro.
Uhum.
Que é modelo de franchising.
Uhum.
Como é que você vende um produto ruim, sendo terceiro, estando
Sim.
distante?
É, tem tudo para dar errado,
cê,
né?
Você não tem que ter escala, você tem que ter produto bom, você tem que ter escala, você tem que ter playbook, você tem que ter padronização.
É, essa... Acho que talvez a grande dificuldade aí é que o início dessa curva, né, do produto mesmo, você, pelo menos no nosso caso, é o que acontece. Assim, a gente tem que estar disposto a abrir mão de crescimento, um pouco de crescimento no curto prazo, para poder realmente botar energia. E é meio que a nossa filosofia de que isso se torna um flywheel, né? Ou seja, você vai tirar do... ele é tipo andar na bicicleta na marcha pesada. A primeira pedalada é bem difícil, a segunda é bem difícil, a terceira é difícil. Depois que engrena, tá aí, é uma maravilha. Então, talvez isso que seja tão difícil para os fundadores, na verdade, que é conseguir aguentar esse início um pouco mais complexo, que exige uma diligência muito maior, que às vezes é isso, pô, não adianta eu ligar um canal de vendas no máximo aqui, porque o negócio ainda tá melhorando, não sei o quanto que... É que eu acho que você já entrou num momento que já tinha passado essa arrebentação aí do,
sim,
do produto,
sim,
né?
Sim, sim, já tinha passado e de fato, assim, foi bastante corajosa a decisão,
sim,
de primeiro estabelecer um produto, né, ter certeza que ele era um produto incrível. E eu acho que ajudou muito a experiência do Lombardo em, né, ter uma empresa de RP antes e um RP tradicional.
Uhum.
Entender o que ele não deveria fazer em cima do novo produto. Ter um cara incrível, que nem o Rafa Olmos também, que é o nosso CTO,
né? Uhum.
Né, que a gente fala que é o nosso gênio. E depois pensar no canal de distribuição, e ele não foi para o caminho mais fácil não, tá? Porque uhum, quando você pensa num modelo de franquias, você demora pelo menos uns 2 anos para estabelecer um modelo.
Entendi. Até arredondar mesmo.
Até
o
arredondar. Porque você tem que testar o modelo de comissionamento, você tem que entender como é que você vai atrair esses canais.
O franqueador.
O franqueado. Quem é, né? O franqueado? Quem é essa persona? Né? Como é que...
E qual que
é
a persona que dá
achar
certo,
esse parceiro?
Né? Porque tem a diferença entre o franqueado que paga e o franqueado que faz um bom trabalho, né?
Total, total. Porque ele é uma outra empresa, ele é, sim, um empresário, ele é um empreendedor que vai, uhum, ser o teu parceiro.
Uhum.
E que tem que estar muito alinhado com a tua cultura, com teus objetivos.
Uhum.
Né? No final, assim, é um parceiro que é praticamente o teu reflexo na ponta. E não foi fácil achar, né, uhum, esse parceiro. Imagina que esse processo todo de construção desse modelo demorou 2 anos.
Caramba. É, para mim é isso. Essas grandes coisas que são muito transformadoras, elas exigem até um pouco de culhão também, né? Porque de resiliência ali. Porque até o negócio... Beleza, talvez depois do primeiro ano você já tivesse sinais suficientes de que aquilo ali realmente valeria a pena e que... Mas até lá tem muita...
Sem dúvida.
Muita porrada, né?
Sem dúvida. Sem dúvida. O processo, na minha cabeça, assim, pensando hoje, muita resiliência. Muita resiliência por parte dos founders.
Aurora, quando... Assim... do podcast que eu ouvi, você comenta que a sua entrada, falando de resiliência ali, é bem pandemia, né? Início da pandemia, né?
Sim.
E eu imagino que deva ter se criado um cenário ali de instabilidade, insegurança e até de muita consequência ruim para o pequeno e médio, que é quem mais sofre, né? No fim das contas, com tempos incertos, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção no que você falou é que pela primeira vez a direção ali do Marcelo para você era de você tomar muito, assim, estar muito atenta ao curto prazo e ao médio prazo ao mesmo tempo, né? No fim das contas. Porque uma frase que eu repito bastante é: não tem longo prazo sem curto prazo. Então também não adianta só fazer as coisas olhando lá para frente se hoje aqui a gente não paga as contas. E esse, assim, de todos das dúvidas e problemas que eu recebo aí de alunos ou da nossa audiência e tal, essa história de equilibrar o curto prazo com o médio prazo é, assim, ó concurso, é um problemaço, né? E eu queria saber como que esse processo foi feito, especialmente nesse período que exigiu uma extrema resiliência ali de pandemia e tal. E para complicar ainda mais a minha pergunta, como que isso foi feito em 3 grandes frentes, assim, eu até anotei aqui para não esquecer. Uma de time, a outra da máquina de vendas mesmo, que vocês já tinham, barra, iam evoluir, e até do ponto de vista de novos produtos, porque o core de vocês é o RP, mas começam a ser adicionadas outras camadas ao longo do tempo, eu não sei quando que foi cada coisa. Então, como que foi para você esse equilíbrio, e ainda mais como que se pondera todas essas coisas? É produto novo, é time, é venda, é canal, sabe?
Olha, Mineiro, esse para mim foi um desafio, porque assim, o fato de eu ter trabalhado, até antes de entrar nos três pontos, o fato de eu ter trabalhado em empresa grande, a gente só pensava médio e longo prazo.
Uhum.
Imagina que qualquer empresa que você entra, que é maior, você tem um tempo de 9 meses,
uhum,
para começar a trazer resultado. Já começa aí a diferença. E um dos combinados do Marcelo, já de cara, assim, tem que equilibrar o curto e o médio prazo. Porque o longo prazo é muito a visão, o propósito.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, eu falo que visão e propósito é super legal, mas sem plano e sem execução, não rola.
Uhum, não serve pra
nada. Vai. Não serve pra nada. É aquela boa ideia que nunca se concretiza.
Uhum, uhum.
Então, e aí, pensando um pouco nisso, foi um super desafio nesse sentido. Tanto que, naquela época, eu imprimi um ritmo muito de curto prazo.
A famosa loucura, né?
Loucura. De curto prazo mesmo. De pensar no mês, de pensar no mês seguinte, ainda com um espaço de tempo muito pequeno. Por quê? Porque o nosso negócio era um negócio de ticket médio baixo.
Uhum.
É um ticket médio baixo, quando você compara, uhum, inclusive, com outras, uhum, empresas de RP. Tem que ter cadência. Tem que vender todo dia.
Sim.
Tem que ter uma disciplina comercial e de execução, que é assim, é todo dia.
Sim, porque não é aquele contrato que demora 6 meses para avaliar e conversa.
Não, o nosso ciclo é menor que 20 dias.
É, entrou, chegou, viu e tomou a decisão.
Exatamente. É, então, uhum, assim, você fazia o teu resultado dentro do mês.
Exato. Uhum.
E a gente coloca 4, 5 mil empresas para dentro de casa todo mês. Então, a primeira coisa é dar esse ritmo. Obviamente, tinham pessoas que não estavam acostumadas com esse ritmo. Então, um dos primeiros desafios, entrando no tema
time,
de time,
né? Uhum.
Né, é adaptar, né, pegar as melhores pessoas que já estavam trabalhando e que tinham essa mentalidade, conseguiram fazer esse shift, porque não é fácil você ir para uma mentalidade de execução diária, sabe?
Uhum.
Aquela coisa de imprimir isso na cabeça de todo mundo.
É porque esse modelo é bem difícil, porque na prática você não descansa, né?
Não.
Você acabou o dia, respirou, dia seguinte
Não, e
começa
a gente fala
absolutamente tudo
muito
de
isso,
novo.
Mineiro, no final do mês, porque aquela coisa no final do mês, aquela loucura tal, e a gente
Virou o
vende
mês,
muito no final do mês, né?
começa
Nos
tudo
últimos
de novo.
dias. Virou o mês, começa tudo de
Tudo de
novo.
novo. É, eu vivi muitos anos isso, né, na RD, na parte da demanda, né? E eu vou te falar que me drenou uma hora esse negócio, assim. Porque realmente é um jogo que você quase não tem tempo para celebrar, né? Você celebra, é nem para chorar também. Então, deu errado, beleza, dia seguinte, semana seguinte, já começa tudo de novo. Então,
Eu
é
concordo, mas
pesado,
ao
é.
longo do tempo, a gente também foi imprimindo um plano.
Isso, uhum. Toda a
Então,
estrutura para viabilizar isso.
total, hoje, depois de 3 anos e meio, a gente consegue distribuir a meta anual.
Aham, uhum.
Em janeiro, a gente já tem lá as 2 primeiras semanas de janeiro, vão acontecer as bancas de business plans dos nossos franqueados. Cada franqueado tem que apresentar o teu plano anual. Então, isso vai te dando uma visão de execução de mais médio prazo. Você não precisa ficar nessa loucura
Sim,
também.
para sempre, né?
É muito forte, tá? O nosso ritmo. Nosso ritmo lá diário, de
Uhum.
cadência, ele é muito forte. Mas ele não era intenso como foi no começo,
Entendi. Uhum.
porque a gente não tinha plano ainda, a gente não tinha essa visão mais de médio prazo, que te dá um conforto para saber que, cara, você já sabe o resultado que você vai fazer no mês.
E tem outra coisa, né, Aurora? O fato de você não estar tá bem estruturado, né? Vocês não tinham ainda, não estavam exatamente preparados para esse ritmo. E ainda ser assim, uma transição, você naturalmente absorve uma ineficiência maior, né? Você resolve muito na
Sim.
força bruta as coisas,
Sem dúvida
que com o
alguma.
tempo você vai apertando o parafuso. Então, ok, soft nunca vai ser, mas também não é aquela o caos que era, sei lá, talvez os 3, 6 primeiros meses ali de ritmo maluco, né?
Sem dúvida alguma. E o time foi muito crucial, né? A montagem do time. Então, o time de revenue, que a gente chama hoje, é um time super senior.
Uhum.
Então, acho que a minha chegada também acabou que... É, a gente acabou compondo um time mais senior, né, do que a companhia já tinha. Um time muito mais profissional, que já estava acostumado a trabalhar com plano, né, que já estava muito acostumado com essa pressão comercial, mas já com essa visão de médio prazo e uma visão estruturante, inclusive.
Uhum.
Né, e não só pensar no tático, mas também pensar no estratégico. E acabou que hoje, obviamente, a gente tem um ritmo forte, a gente fala que a gente tem uma intensidade assim absurda, que a gente até tem que tomar cuidado, porque às vezes essa intensidade parece que a gente é muito complexo. Uhum. Complexo porque a gente tem muita coisa mesmo. E aí é o tamanho das nossas oportunidades também. Sim. Né? Gigantes, são gigantes. Eu sempre falo, é uma frase que eu falo toda hora, todo dia. Gente, o mato está muito alto.
Sim, uhum.
É a minha provocação eterna.
Que por um lado é muito confortante do ponto de vista de dá para crescer muito ainda, mas muito angustiante do ponto de vista do paradoxo da escolha, né? Tem opção demais aqui, então se eu não for muito diligente nessas escolhas, nessas brigas, assim, você falou um negócio que você repete muito, eu também repito muito que assim, pô, a gente fala que o nosso maior concorrente aqui é a gente mesmo. Porque se a gente fizer besteira, tipo, é muito mais a nossa capacidade de escolher um negócio, manter o foco, manter o ritmo, de segurar algumas coisas que são super tentadoras, mas que eventualmente não são que vão mais contribuir no momento. Então, talvez é muito mais isso, né? O vilão é muito mais esse descontrole, esse descompasso aí, se vocês cederem, do que eventualmente concorrente XYZ, né?
Total, total. Porque dentro da UMIE, assim, quando a gente olha o nosso negócio como um todo, numa visão mais 360, a gente tem muita oportunidade. Assim, muitas avenidas de crescimento. Todo mundo adora falar essa palavra hoje,
é,
né?
Essa palavra é bonita.
Avenidas de crescimento. E a gente tem um cara muito empreendedor, que é um founder, que é o nosso founder, que uhum. é o Marcelo, né? E ele... E você realmente tem que fazer escolhas. Isso foi um negócio que eu aprendi na minha vida profissional.
Uhum.
Você tem que ter foco. Porque quem não tem foco vira pato. É aquela coisa de... Sabe o RP que faz tudo?
Uhum, uhum.
Atende todo mundo. Atende o segmento super nichado.
Uhum.
Não faz. Desconfie.
E como que é o processo de vocês? Então, já que a gente falou um pouco do time e... Com novos produtos, por exemplo. Como que você balanceia isso no curto prazo e como que você também não... Né, curto prazo, médio prazo. E como que você não é seduzido pela coisa brilhante ali, sabe?
A gente... Eu gosto muito de usar o conceito do Rigonati.
Ah.
Do 80-20.
Uhum.
80% foca no que você já faz bem, que é a tua grande... Que é
força
de onde vem
ali.
A tua fonte de receita.
Uhum.
Faz melhor, evolui, mas tenha 20% de espaço para inovação.
Uhum.
Né? Que são os novos canais, que
novos produtos,
de fato assim,
novos canais,
crescem muito mais rápido que os seus canais tradicionais, justamente porque...
Ele se beneficia de tudo que você já
tudo
criou.
Tudo que
né?
é novo, né? Porque uhum. é pequeno... E ele consegue ganhar uma escala de crescimento até muitas vezes para poder compor
uhum.
o teu negócio que já anda, só que já tá numa, tá, está numa crescente, mas não numa velocidade que talvez você gostaria. E ao mesmo tempo, você já vai gerando esses ou novos canais, ou novos produtos, ou novos negócios para poder ser a sua fonte de geradora de receita futura. Então, a gente trabalha muito assim.
É, até um depoimento pessoal, né? A gente não precisa entrar muito no detalhe, mas a gente, eu e você, começamos a conversar por causa de uma oportunidade que vocês viram lá dentro da UMIE, né? E foi bem interessante, porque uma época você falou assim, Mineiro, continua fazendo todo sentido, mas, pô, a gente vai precisar levar mais tempo, porque... Não adianta, se a gente começa a fazer isso agora, a gente não tem uma devida atenção, ou seja, não vou botar a energia que a gente precisa para o negócio funcionar, e aí, consequentemente, a chance do negócio não funcionar aumenta, porque se você faz as coisas nos cocos ali e tal. E eu achei muito bom, assim, honestamente, porque eu também entendo que na hora que vocês falam assim, ah, agora é a hora, pô, já superou um tanto ou dúvidas ou questões internas ali que a gente que tinha. Inclusive, no nosso primeiro papo, eu falei um pouco disso, né? Olha, eu acho que sem isso aqui, eu acho que, pô, precisa de alguém para olhar para isso, precisa de não sei o quê. E eu não sei se foi exatamente isso que fez vocês refletirem lá, mas foi um pouco nessa linha de, pô, ou a gente escolhe comprar essa briga e aí nós vamos comprar ela direito, ou não vamos perder o tempo. Então, achei bem interessante, assim. Ó.
Total, menino. A tua, nossa conversa, nossa, ela deu muita luz pra gente, tá?
Que bom.
Inclusive, a gente tá buscando esse profissional. É verdade, a gente tá buscando esse profissional e a gente escutou muito dos insights que você trouxe pra gente. E, poxa, separar mesmo, ter um líder, né, com foco nessa iniciativa, que não vai se misturar com todas as nossas urgências, né, temas que acabam caindo no colo do dia a dia, incêndio, apagar incêndio. Não, vai ficar completamente apartado num projeto especial, com foco naquilo. Ele não vai ser absorvido, né, pelas demandas diárias.
Dia a dia.
Tem que ter um business plan específico, que foi outra coisa que você falou também. Constrói um negócio para aquele negócio, né? E você viveu muito isso, né? Então,
exatamente.
Você trouxe muito da sua experiência, né? Porque você foi separado pelo Eric, né? Para poder construir um negócio completamente novo, que depois teve sucesso, e talvez por esses fatores.
É, com certeza, até muitos fatores depois que eu saí também, sem sombra de dúvida, mas eu acho que o jeito que a gente conduziu o negócio, e a gente não inventou nada do zero não, tá? A gente também fez o nosso dever de casa de... Só que aqui no Brasil a gente não viu, a gente foi para fora, viu que esse modelo... É que nada garante nada, mas pelo menos aumenta a probabilidade das coisas darem certo, né? Então, eu sei que nós estamos num papo meio genérico aqui para quem está ouvindo, mas resumindo é... Pô, a gente... A Umi entendeu que tinha uma oportunidade, eu acho que ela é indiscutível que ela existe... A gente conversou, eu já tive uma experiência nesse negócio, eu coloquei, olha, eu acho que precisa ter A, B e C, e aí uma vez que vocês viram que não tinham A, B e C no momento ali, então vamos parar, respirar, vamos tentar resolver, assim que a gente tiver A, B e C, a gente pisa no acelerador de novo. E eu acho que essa segurar a ansiedade desse negócio é complexo mesmo, assim, porque dá vontade de fazer, você entende o tamanho da oportunidade, até do dinheiro que tá ali na mesa... Mas essa filosofia de, pô, então se não for fazer direito, é melhor a gente segurar que seja 6 meses, que parece que é muito tempo, mas na prática é nada, né? A gente piscou e já é o Natal agora, então...
Nossa, e foi super difícil, tá? Tomar essa decisão, porque...
Tentador né?
Não, só total, porque é uma das nossas apostas futuras.
Uhum.
Então você imagina que esse projeto aí que a gente conversou é tipo uma das apostas. Que a gente, que é a nossa, vai, o nosso, a nossa grande avenida de crescimento futura.
Sim, Não, mas muito legal.
E tão grande quanto ao do modelo de franquias com contador.
Ah, legal.
Então a gente está falando de um negócio grande. E mesmo assim, a gente tomou essa decisão que não foi
de
fácil
segurar
segurar. Mas também quando a gente vai começar
direito.
Muito melhor. Direito.
Incrível. Vou acompanhar de perto. É. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Quando a gente fala, voltando ali na história da máquina de vendas, né? Quando vocês viram esse negócio no curto prazo, vocês têm um desafio pela... Assim, vamos lá, né? Na minha época de RD, o jogo da RD sempre foi Inside Sales e o canal de parceiros, né? Das agências, principalmente ali. E era, sei lá, 60% Inside Sales e 40%. Se eu entendo bem, o modelo de vocês era muito mais desproporcional do parceiro do que do interno. Né? Assim, a contribuição econômico-financeira do parceiro era muito maior do que a sua interna dentro de casa, vamos colocar assim, certo?
Sim, hoje o canal de franquias com o contador, né, que é o
principal.
É o principal. Porque hoje a gente tem um franqueado que basicamente é quem comercializa, quem faz a venda. E o contador é o nosso parceiro que indica. Então, é o canal de geração de demanda. Representa 75%.
Caramba. Aí vem a pergunta. Se você depende tanto... Depende ou, né, conta muito com isso. Como que foi esses ajustes de curto prazo com estes canais? O quanto que você acaba, querendo ou não, pressionando, dificultando a vida deles? E certamente vai ter gente que vai sair porque não entende que não está alinhada com o jeito que vocês querem trabalhar agora. Como que foi esse balanço no curto prazo? Ou seja, numa época tão sensível... Eu tenho que lidar com um assunto tão sensível num canal que é o grande responsável ali.
Ótima pergunta. Os nossos canais eram canais muito pequenos. Pequenos no sentido de ter poucas pessoas, né? Eram canais que tinham no máximo, sei lá, cinco pessoas, quatro, cinco pessoas na média. Acho que o nosso maior canal na época tinha oito pessoas. E aí, eu cheguei lá. Eu tinha sido líder da área, diretora da área de canais de distribuição da TOTVS. Eu falei, comecei a comparar os canais. Eu falei, gente, vocês conseguem crescer muito mais. E essa foi uma pergunta, inclusive, de um dos nossos maiores franqueados na época. Se enxerga que a gente consegue ser maior do que a gente é? Eu falei, eu não sei te responder neste primeiro momento. Mas logo em seguida, eu falei, cara, sim,
Dá muito mais.
dá muito mais. Hoje a gente tem canais, tipo, que triplicaram, quadruplicaram, porque uma das formas de você expandir modelo de canal terceiro é dentro do próprio canal, né? Ou seja, você pega outras marcas aí de franquias, você tem o mesmo dono, vamos dizer assim, né? O mesmo investidor ou o mesmo franqueado que tem várias lojas, né? E no nosso caso, dava para ele expandir muito a própria franquia dele. E eles não estavam conseguindo enxergar isso. Poxa, eu falei, gente, isso está muito ligado à nossa visão até do nosso propósito. Vocês são empresários, empreendedores. A gente tem que aplicar o nosso próprio exemplo. E porque quem não cresce, morre.
Morre.
Quem não cresce, morre. E essa máxima também vale para os nossos franqueados.
Ainda mais num período tão complexo,
E a gente começou a incentivar muito essa ambição boa, sabe? De crescer e levar muito da nossa visão e do nosso propósito para eles. Por que que vocês não vão crescer se a OMI está crescendo? Vamos
Teoricamente,
junto.
é lógico, tá no mesmo. A gente tá todo mundo junto. Se a gente está crescendo, é porque tem. E um canal é bem matemático, na verdade, essa conclusão, né? Porque se a gente tem aqui vários parceiros e eles são responsáveis pelo grande crescimento, né, de vocês, de um modo geral aqui está crescendo, é porque tem gente crescendo, mesmo que outro não esteja. Então, peraí, não é que ninguém está conseguindo, tem gente conseguindo, então a gente precisa craquear o código aqui, né? O que está
Ah, eu tenho
acontecendo.
muito orgulho, porque eu pego um canal e assim, você vê, pô, transforma a vida desse franqueado, né? Ele fatura hoje 5 vezes mais.
Caramba. Aí você
Cinco vezes
muda a vida,
mais.
né? Muda a
Não,
vida da
total.
empresa,
E
das
aí você
pessoas.
percebe a mudança de mentalidade dele. Óbvio que com um monte de dores. A gente também teve que trabalhar muito o modelo, no sentido de pensar em capacitação. Muito mais padronizada, né? Hoje a gente está falando muito de processo, a gente tem que melhorar muito o
A
processo.
minha pergunta é se o que que é, e aí tem muito a ver com isso, o que que é o mais complexo nessa dinâmica de canais que vocês têm, especialmente ali das franquias, dos contadores e tudo mais?
Tem uma série de complexidades, né? Pensa que é um canal terceiro, então ele está distante. Você tem que capacitar, então a gente capacita esse time. Eu tenho uma universidade corporativa para cuidar deles. Eu tenho um time que faz o onboarding dessas pessoas. Ele fica 30 dias estudando, tem nota para passar. Para você vender software, não é você vender qualquer produto de prateleira. Você tem que entender do business, daquele segmento. Muitas vezes não. Você não pode falar do software. Você tem que falar
Do
da dor do
problema,
segmento,
exato.
né? Fazer um diagnóstico do negócio do cliente, entender as necessidades dele. Então, você precisa ser muito consultivo. E não necessariamente o time que a gente treina hoje, que tanto interno quanto das franquias, veio do mercado de software.
Ah, é, com certeza.
Às vezes ele vendia outra coisa, ou não vendia nada.
Exato.
E a gente vai formando essas pessoas.
Mas, Aurora, o quanto que essa relação, assim... Beleza, talvez hoje esteja ok, mas... O fato de você, beleza, ser um terceiro, você precisa ser bem exigente com ele, certo?
Sim.
Desde o estudo, o resultado...
Pensa que ele é o Mier na ponta, exato, na região.
O que que... Especialmente, eu acho que no início do canal, nessa primeira crescida aqui, para o cara entender que vale a pena atender as suas exigências, ele tem que ver que aquilo ali vai dar ROI para ele também.
Perfeito.
Essa
é a primeira coisa do modelo, tá?
É a premissa básica.
Tem que ser bom para os dois lados.
É, porque senão você só tá arrancando meu couro aqui, eu tenho que trabalhar muito mais, me dedicar nisso aqui e tal. O quanto que... Talvez, de novo, hoje seja mais óbvio para as empresas, pros franqueados e tal, mas o quanto que isso foi um atrito lá atrás, sabe? Desde o seu início, por exemplo, até hoje. O quanto que isso era mais problemático?
No começo, a gente... Começou com um modelo, né? Onde a gente passava parte da nossa recorrência para o franqueado.
Uhum.
Depois a gente viu que a gente estava perdendo a oportunidade de ter franqueados muito comerciais, mas sem capital. Pouco capitalizado. Uhum. Falei, cara, eu quero ter esse franqueado, mas ele não tem capital. E a gente teve que pensar num modelo que a gente chama de antecipação.
Uhum.
Ou seja, em vez de eu pagar uma recorrência para ele que demora mais para ele atingir o break-even...
Eu antecipo para ele.
Exatamente. Porque nesse modelo você precisa ter dinheiro para aguentar.
Sim.
Principalmente de recorrência.
Tá.
Antecipação é você ganha uma comissão maior.
Ah, entendi.
Mas você não ganha recorrência.
Entendi.
Ao longo do tempo. Mas você ganha no front uma parcela maior.
Sim.
E aí,
só que não fica comendo aquilo ali uma.
Mas
uma
aí a gente começou a atrair franqueados com uma boa cabeça comercial, mas ao mesmo tempo que não eram tão capitalizados, que foi legal.
E para esse cara antecipar faz toda a diferença.
Faz toda a diferença, porque ele consegue viver.
Bota a grana na frente e vambora.
Bota a grana na frente, consegue pagar todo o time dele, comissão, etc. E vai crescendo. E hoje a gente tem um modelo que é intermediário.
Uhum.
Então eu tenho já franqueados nesse modelo de antecipação que estão virando recorrência.
E que... É que assim, cada um tem seus ônus e bônus para vocês, né? Um talvez tenha um impacto em fluxo de caixa no curto prazo maior, mas que te alivia depois, e outro que é o contrário, te consome mais ao longo do tempo, mas não exige você fazer uma injeção de capital mais
total,
imediata para ele.
Porque pensa,
né,
que o franqueado está começando o seu negócio, e aí ele também tem que aprender.
Sim.
Então tem toda essa fase de maturação que muitas vezes precisa de mais capital, porque ele vai errar.
Sim.
Né? Na conversa, quando ele se torna um novo franqueado, porque isso também é outra forma de expansão, né? Trazer novos franqueados, na prática, no dia a dia que você vê o modelo acontecendo. E aí tem muito franqueado que vai mais rápido, mas tem muito franqueado que vai devagar.
Então, a sensação que eu tenho quando você me fala isso é que durante uma época eu trabalhei muito tempo atrás com micro e pequena, e software para micro e pequena e tal. E uma coisa que a gente vê muito, até por exemplo, Contabilizei passa por isso, é muito churn involuntário, que a empresa vai lá e quebra, né? Ela quebra, não tem o que você fazer. E eu imagino que se você não cria esse modelo do antecipado para o cara, talvez você perca um ótimo potencial parceiro, porque ele quebra porque simplesmente a conta não fechou num curto prazo. Provavelmente essa é um pouco da lógica do negócio.
É, sim. E por isso que eu falo que é premissa básica.
Tem que ser bom
para os dois lados. Não adianta eu pegar né, não dar condição financeira para esse franqueado conseguir evoluir.
Uhum.
Tem que ser bom para os dois lados. O franqueado precisa ganhar dinheiro. É claro que a gente precisa ganhar dinheiro também, mas não adianta, não tem mais essa coisa do... A gente não fala muito de processo colaborativo.
Uhum.
Tem que ser bom para os dois lados. Senão não é sustentável no longo prazo.
Mas nessa, nesse início de jornada aí que eu falei, quando vocês começam a mudar os modelos e tal, os franqueados entendiam esse, essa premissa de vocês?
Sim.
Na prática, assim?
Sim, sim. Tanto que a gente teve... A gente tem uma série de franqueados que ainda estão no modelo de antecipação.
Entendi. Uhum.
Né? Por quê? Porque para migrar, não só você precisa ser mais maduro...
E, existe mas uma organização precisa, também.
Mas do... você precisa estar mais capitalizado.
Aham, uhum, perfeito.
E o modelo de antecipação é um modelo financeiramente melhor.
Para ele ou para você?
Para ele.
Tá. Uhum.
Para ele. Só que o modelo de recorrência é um modelo resiliente. Pensa Sim. que é um modelo de longo prazo. Que ele vira sócio.
Uhum, uhum.
Mas o modelo de antecipação, para quem sabe fazer uma boa gestão financeira, uhum. ele financeiramente é melhor.
Sim, porque tem um cliente financiando o seu crescimento, né?
Total.
Bonito.
É, eu... Agora, você falando dos desafios hoje.
Ah.
É justamente esse crescimento desses franqueados que a gente teve. E eu falo que uma das nossas maiores dores, pessoas.
Para trabalhar lá com os franqueados.
Pensa que era um time que tinha cento e poucas pessoas, vai. Considerando todos os franqueados,
uhum,
né?
Uhum.
Quando eu cheguei hoje, são quase 700 pessoas.
Entendi.
E imagina um franqueado crescendo
e
ele
não,
tinha quatro pessoas, cinco pessoas. Ele não precisava
15,
de nível
né?
de liderança.
Uhum.
Ele não sabia o que ia fazer, os rituais, one-on-one, reunião com o time.
Nossa, exatamente.
Fazer gestão de pessoas. Ele não sabia nem o que era liderança.
E se esse cara, ou essa cara, né, travam nisso... Ele atrapalha o seu crescimento como Mia, né? Porque se ele não consegue crescer porque tem...
Turnover.
É o cara que entrou, aí não entregou bem. Aí esse cara começa a ficar muito mais preocupado a arrumar os problemas de casa, porque é um incêndio atrás do outro, enquanto, pô, vamos botar energia pra vender mais, pra crescer e tal.
Perfeito. E o nosso canal é comercial, né?
Uhum.
A gente incentiva que eles tenham... equipes comerciais e não back-office.
Sim.
O back-office é o contrário. Dentro do nosso modelo é, tipo,
Sim.
muito pequenininho.
É, acaba que você é um mal necessário ali, né? Você precisa... O mal necessário não quer dizer que é ruim, quer dizer que é importante, tem que dar uma atenção para aquilo ali, mas ninguém quer ter um time gigante para ficar resolvendo pepino, né? A gente quer botar esse pepino mais...
Para você ter uma ideia hoje, você ter um modelo de franquias... requer uma estrutura dentro da área de que a gente chama de sucesso da franquia, que uhum. é animal. Você tem que ter universidade corporativa para apoiar, um SAF para apoiar, que é o sistema, é a squad de ajuda aos franqueados, que cuida de toda a parte de processos, comunicação, consolidação de chamados... E depois trata, né? Porque você tem
pra
que ter essas
produto,
estruturas. Uhum. Eu tenho um time de consultoria de campo... que ajuda o franqueado no dia a dia a montar uhum. plano, acompanhar, evoluir eles num plano de crescimento. Então, pensa que toda a parte de ajuda de marketing, inclusive.
Sim,
eu tenho
esses...
um programa de benefícios
para
os franqueados. E o nosso RH também apoia muito. Por quê?
Legal.
Quem contrata, basicamente, somos nós.
Uhum.
A gente faz recrutamento e seleção. Todo o programa de gestão de pessoas, liderança, também é feito dentro de casa.
Caramba.
Então, a gente tem um time dedicado, inclusive, dentro do nosso RH para poder suportar as franquias. Porque a gente viu que isso era uma dor, tá? E não só para os franqueados, mas também para nós mesmos.
Sim, claro.
Porque a gente começou a crescer muito. Teve mês, Mineiro, que a gente colocou... 200 pessoas para dentro de casa.
Ah, Deus me livre, Aurora. Só dor de cabeça.
Juro.
Nossa, na RD eu acho que o nosso recorde era uns 50, 60 no mês, assim. Que eu me lembro dos tempos áureos ali. Não, é bem complexo mesmo. É bem complexo. Só que é o que a gente falou, né? Se o que está atrapalhando o seu parceiro, o seu franqueado a crescer é falta de gente... O que está te atrapalhando você como MEA crescer é falta de gente. Então, vamos resolver esse problema. Seja para botar aqui dentro da MEA ou seja para botar dentro lá do franqueado. Essa eu acho que é a grande premissa, né?
Sim, porque ele não sabia contratar. Não sabia treinar. Não sabia fazer gestão de pessoas. Ele não tinha nível de liderança.
Sim, é porque é um problema muito... Chama um problema bom, né? Um problema que você tem quando você está crescendo. Exatamente. Mas ainda é um problema, né?
E aí não é uma prerrogativa dos franqueados. Uhum. Na verdade, é uma prerrogativa das empresas que estão crescendo. Lembra que franqueado é uma empresa.
Sim. Ora, o nosso tempo até já estourou, mas eu não quero deixar de te fazer uma pergunta ainda. Porque assim, primeiro dá para ficar 2 horas só falando desse bloco, dá para ficar 2 horas falando só do lado lá da cultura, da entrada, da transição das empresas e tal. Mas ouvindo a história de vocês, eu acho que essa mecânica de ter um canal parceiro e tal, acho que ela é, pô, incrível. Só que quando eu fui ouvindo o que vocês estavam fazendo, eu ouvi duas coisas que eu achei muito incrível. E assim, eu defendo muito o conceito de unfair advantage, não só de vantagem competitiva, mas da injusta mesmo. E a injusta é aquela que, cara, não dá pra nem pra copiar, dado um certo contexto aqui. E aí, ouvindo você no podcast lá, e até naquele call que a gente fez, eu, você e o Rafa Humus também, você comentou que tem duas coisas que eu acho que são boas, são vantagens injustas ali. Uma delas é o lance da comunidade, e isso em si me interessa muito por eu gostar muito do tema, ter criado a minha própria e tal, com viés diferente de vocês, mas a tese de comunidade em si. E o que você falou no início, que é o índice, e eu acho que ambas essas que eu acho que são vantagens injustas nascem da mesma coisa, que é volume muito grande, um ecossistema muito grande ali de empresas, de clientes, Então, por exemplo, se a gente está falando que vai emitir uma nota fiscal, essa nota fiscal é para alguém. Alguém está recebendo uma nota fiscal com seu nome lá. Então, como que hoje vocês enxergam e estão desenhando para aproveitar isso como vantagens? E aí eu acho que vale a pena explicar tanto a comunidade quanto o índice, que eu achei sensacional.
Sensacional a tua frase de vantagem injusta.
Justa, né?
Amei.
É uma
Vou
premissa.
adotar, tá?
Anota, pode copiar. Até porque não fui eu que inventei, não, mas eu
Amei.
me apego muito a ela porque, assim, às vezes a gente faz um negócio muito bem e tá preocupado em corrigir umas bobeirinhas ali que não fazem tanta diferença. E às vezes a gente tem uma vantagem que é muito difícil de alguém copiar. Então a gente precisa capitalizar esse negócio ao máximo. E eu acho que é muito do caminho de vocês aí com comunidade e com índice, sabe?
Bom, vou começar então pelo tema de comunidade.
Boa.
Comunidade, a gente tem um portal. Pensa que a gente tem, né, toda a nossa base de clientes, que hoje são mais de 150 mil, e que no final tem várias conexões, né? Tem os
Sim.
fornecedores que a gente conhece.
Aham, uhum.
Eu
Porque
sei
você
quem
sabe
é.
exatamente para quem que ele está
Exatamente.
pagando e de quem que ele está
Eu
recebendo.
sei quem é. Os clientes, os nossos clientes, no final a gente emite boleto,
Exato. Emite
né?
a nota, emite
Tem o
boleto.
cadastro dele
Dentro do
dentro do
RP.
RP. Então a gente tem uma relação muito grande com todos esses interlocutores. Fora os fornecedores e os clientes, a gente tem também todas as outras entidades aí, governo,
Governo,
bancos, né? Concessionárias, etc., que também se juntam a essa comunidade. E pensa que no final está todo mundo interligado, de alguma forma. E aí a gente consegue conectar eles hoje através de educação. A gente tem um lance também que chama Home Academy, não sei se você conhece.
Não é.
A gente tem uma Home Academy que é basicamente hoje, uma comunidade de troca. E a gente tem muitos cursos lá dentro. E são cursos que não é para falar de RP. É para ensinar as coisas
Negócio
básicas que o
mesmo.
empreendedor precisa. Tem até. Tem gestão financeira, tem toda a parte de gestão de uma empresa como um todo, mas tem até oratória,
Ah, que legal.
que é importante hoje. E esse conceito de comunidade, eu estou falando da Home Academy, porque também se estende a essa comunidade que a gente hoje já tem, tá? Tanto de contadores quanto de empreendedores, que se junta, que no futuro, obviamente, essas coisas vão estar juntas. começando a se integrar, interligar mesmo.
Para mim, quando você explica isso, na hora já vem quando você lá atrás fala que vocês são uma plataforma de crescimento.
Sim.
Então, além de tudo agora, eu começo a eventualmente gerar oportunidade de negócio entre eles, ou de oportunidade de educação para eles saírem de um determinado pepino pontual ali, né?
E já é uma realidade, tá? A gente já tem um portal. Uhum. Hoje, se você quiser entrar lá, você já consegue ver. E já hoje, por exemplo, eu não entrego o boleto de e-mail para o nosso cliente. Ele tem que capturar o boleto dele dentro do portal.
Ele recebe por e-mail a notificação.
Ele já tem uma relação.
Vai para o portal.
Vai para o portal e ele...
Pega lá.
Pega lá. Uhum. Que até, assim, melhora muito a questão de segurança, inclusive.
Sim.
Imagina de fraudes, né? Imagina você receber...
Com certeza. Chegou um tanto de boleto aleatório, né? Uhum.
Exatamente. Chegou um boleto aleatório. Lá você tem segurança que você está capturando o boleto certo e num local seguro.
Incrível.
Fora que lá a gente também está testando toda a nossa tese de serviços financeiros.
Uhum.
Então tem piloto de crédito lá rolando. E que não necessariamente é para cliente OMIE.
Ah, que legal. É que para o cliente em si faz todo sentido, porque até para quem dá o crédito, né? Porque ele começa a ter você começa a ter muita informação daquele cliente, inclusive de... Cara, o quanto de grana gira ali, o quão saudável é a empresa dele, né? Então, não sei exatamente o que se considera ali, mas, de fato, você como detentor dessa informação, que para mim uma grande vantagem justa é dado, né? Então, você concentra muito dado da vida do seu cliente, por exemplo, isso impacta completamente na forma como, dali para frente, essas relações vão acontecer, né?
Exatamente. Hoje... Eu dou crédito com taxas de juros diferentes para quem é cliente OMIE e para quem não é.
Uhum.
Por quê? Porque, obviamente, eu conheço muito mais da vida desse cliente que já é meu.
Uhum.
Mas não por isso eu também não estou dando crédito para quem
Perfeito.
Não é.
Perfeito. Uhum.
Mas óbvio que ele vai passar por toda análise de crédito normal, todo o processo de crédito que
passa,
existe, que todo mundo passa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma vantagem. Né, eu dou uma vantagem por conhecer.
O histórico.
Eu sei que aquele cliente está tomando crédito porque ele está crescendo.
Uhum.
Que ele está com... Na verdade, ele tem que pagar toda a parte de matéria-prima, que ele tem que...
Capital de giro ali, por
capital
exemplo,
Capital de giro,
uhum.
antecipado, né, e vai vender lá na frente, porque o ciclo dele é um pouco maior,
Sim.
então ele tem que investir antes. Então, tudo isso eu sei. Dentro do nosso RP.
Animal.
E o bacana é que esse mercado todo está lá dentro e todo mundo conectado.
Muito massa.
Assim, é muito início ainda, mas
claro,
já é
claro.
Uma realidade.
Não, mas é exatamente. Uma vez que eu tenho essa vantagem justa de ter tanto dado consolidado, estruturado, performando bem e tudo mais, eu usar isso ao meu favor faz parte do jogo completamente, né?
E é o primeiro marketplace B2B, tá?
Ah, que legal.
Se você for olhar dessa forma. Hoje, o cliente que tem hoje uma lojinha, por exemplo, ele já consegue montar a lojinha dele lá.
Ah, que legal. Quando eu vejo essas coisas, eu falo assim, pô... E daqui a pouco, você tem 300 mil clientes, só tem mais oportunidade, né? As coisas elas vão aumentando de um jeito muito, muito desproporcional, né?
E esse conceito de comunidade, olha como ele é forte. Imagina depois você tendo uma cabeça de olhar isso de uma forma holística. De como é que você integra todo mundo num negócio só. Para que eles ganhem mais produtividade.
Sim.
No futuro, eu enxergo você conseguindo, inclusive, antecipar. O teu cliente não vai nem precisar fazer pedido. Vai estar todo mundo integrado. Você só aperta... Não, nem precisa apertar um botão. Se você...
Se autoriza a regrinha, né?
Uhum. Autoriza. Você fala assim, cara, você nem precisa
Animal.
Mais mandar o teu pedido. Eu já sei se você precisa ou não de matéria-prima, mercadoria, serviço. Olha o ganho de produtividade
Exato.
E eficiência que todo sistema ganha, né?
E até um lance, né? Quando você, por exemplo... se eu emito uma nota contra você, por exemplo, e nós dois somos o cliente Omier, cara, tá tudo parametrizado direitinho, tá tudo no jeito, as coisas já entram automático. Então, realmente, assim, talvez seja um ponto de novo, aparece na tela, olha, você já recebeu isso, tá tudo aqui, vem do cara tal, tá tudo ok, porque você começa a ver também, se você recebe nota daquele cara sempre e você tem o dado daquele cara, você entende que tem um risco menor de ser fraude, não sei o quê. Ah, dá pra pirar bastante nisso aí,
muito,
meu Deus.
Muito, não?
É.
Não, e a gente nem falou de serviços financeiros.
Nem falamos.
Dentro dessa comunidade. Fazer antecipação de recebíveis, assim, de uma forma completamente automatizada.
E isso dá um poder muito grande pro cara pequeno, né? Porque ele... É isso, são as pequenas ajudas para ele rodar o negócio dele e que ele vai...
E que ele não vai precisar pensar. Até porque talvez ele não tenha nem capacidade nem tempo para fazer isso.
Nem gente olhando isso, né? Animal. Pra gente... Assim, de novo, dá para ficar duas horas.
Pra gente finalizar
também,
o IOD, né?
Isso, vai. O índice, vai, Aurora. Senão você nunca mais volta aqui.
Ah, esse índice é incrível. Então, esse índice é incrível. E eu adoro falar dele. É o índice Omier de desempenho econômico. Foi uma iniciativa que eu vivi na Lynx.
Uhum.
Não sei se você lembra que teve a greve dos caminhoneiros
em
2018.
Claro.
Uhum. Naquele dia... A Lynx mediu que o varejo perdeu 40% da receita por conta da greve dos caminhoneiros. Eu falei, cara, isso aqui é incrível.
Essa capacidade
de gerar
medir
dado. Porque a Lynx é muito focada no varejo, né?
Uhum, uhum.
E aí, quando eu entrei na Omier e eu vi aquela massa de dados, e já existia, tá? Essa ideia dentro da Omier, Marcelo já tinha pensado nisso, o próprio CFO tinha pensado nisso. O time também, porque é muita massa de dados.
Uhum.
E a gente falou, não, vamos contratar um cara, um economista. Então a gente contratou um cara da Tendências Consultoria,
uhum,
que é um economista mesmo, que mexia com isso. E vamos criar um índice. E esse índice vingou de uma tal maneira que foi assim, incrível. A gente fez um filtro, porque a gente queria um índice que fosse muito fidedigno a pequenas empresas.
Uhum.
Então, a gente fez um filtro de empresas que faturavam até 50 milhões de reais por ano. De todos os segmentos, uhum, 600 segmentos. E aí, a gente consegue medir o desempenho econômico dessas empresas todo mês.
Caramba.
E a gente foi adotado pelos principais veículos de comunicação, Miriam Leitão,
uhum,
Globo News, o Pipeline do Valor, toda hora... divulga o nosso índice, porque não tem índice de PME no mercado.
Por isso que eu falei que esses dois exemplos que a gente trouxe da comunidade esse entram na categoria vantagem justa, porque não adianta alguém do lado tentar agora fazer um índice dele, porque se ele tem menos dados, se ele não tem de tantos segmentos, ele já não tem tanto valor quanto o seu. E detalhe, vocês estão ganhando... PR, né? Em cima do negócio.
Super. É tudo orgânico.
Você ganha credibilidade, porque olha, se todos esses veículos aqui usam essa empresa de referência como esse como dado, como referência econômica, financeira, alguma coisa direito esses caras fazem. Então, posso confiar neles como... E provavelmente vocês podem usar esse índice, se já não usam, para orientar o cara daquele segmento ali do fulano. Olha só, de acordo com o nosso índice, seu índice você está aqui, seu segmento está aqui, na sua região está aqui. Logo, vamos comer arroz com feijão, que tem bastante coisa para você fazer.
Total, a gente sabe quem está crescendo, quem não está, em qual região. Esses dados, inclusive, estão virando inteligência de mercado para a gente.
Uhum,
eu sei, por exemplo, que se aquele segmento está crescendo, qual que é o ticket? Se tem ticket alto ou não, se tem churn baixo... Então, a gente, inclusive, essa informação, ela está dentro do nosso CRM hoje.
Ah, que legal.
Para poder ajudar o vendedor.
Com o cliente, né?
Uhum. Exatamente.
Que incrível.
E isso pode se desdobrar em várias coisas, tá? Para o contador poder auxiliar as empresas daquele determinado segmento.
Bom, para o jogo de educação que a gente falou, né?
Para o jogo
que eu tenho
de educação.
Que educar, em que aspecto.
E a gente conseguiu, que eu estava comentando no começo... Esse dado é, tipo, quente. Acabou de sair do forno. A gente conseguiu realmente provar, matematicamente, estatisticamente, uhum, que as empresas que fazem uso intensivo do RP crescem 50% a mais que a média de mercado. E o nosso índice, ele é um pouco maior que o índice normal de economia que são publicados hoje. Né? Porque as nossas empresas usam
já
RP.
Já performam
um pouco melhor. Mas não é absolutamente incrível isso, gente? É a comprovação da nossa tese.
Exatamente. Ela que mais do que isso, né? É que assim, se você fizesse essa análise como um comprovador da tese por si só, já seria incrível. Só que ele gera mais valor, então ele retroalimenta o crescimento, que traz mais cliente, mais empresa, que faz o quê? Deixa o índice melhor, mais fidedigno, mais preciso. Então, assim, quando eu ouvi você falando lá na hora, eu falei assim, putz, eu preciso entrar nesse negócio. E uma dica aqui que eu dou para as pessoas, aí não no contexto do índice em si, mas quando a gente pensa no contexto de usuário gratuito, por exemplo, que foi o que você até comentou que vocês têm, eu falo que o usuário gratuito, ele precisa pagar de alguma forma. Ou com cash, e aí ele deixa de ser gratuito, vira um cliente ali normal. Ou com publicidade. Então, por exemplo, no caso do Merlin, o meu usuário gratuito, ele vira um outdoor meu, porque ele pode ter um Powered by Merlin lá. Ou com dados. Então, assim, beleza, você pode usar isso aqui. Mas o fato de eu ter muito usuário gratuito, ou eu vou ter muita gente sendo outdoor, ou eu vou ter muita gente do gratuito se tornando pago, ou eu tenho muita gente que está gerando dados que ajuda a enriquecer aquele ecossistema e que me ajuda a trazer gente paga. E aí a sensação que eu tenho aí ouvindo essa história é que você já tem muitos clientes pagantes anyway, assim, mas essa é uma prova de que a gente aproveitando bem essa quantidade de dados que a gente tem dos nossos clientes, pô, dá para criar coisa que ajuda a gerar mais clientes. Então é um ciclo bem virtuoso aí.
Total, e para a gente está muito ligado ao nosso propósito. E como a gente acredita que as empresas vão crescer, elas vão crescer anyway. Né? Uhum. Óbvio que vai ter gente que vai parar no meio do caminho, normal, faz parte.
Sim, uhum.
Um terço das empresas vão morrer. Em pouco tempo, inclusive.
Uhum.
Faz parte do empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que as empresas que vão ficar vão crescer. A gente pode monetizar com serviços de parceiros. Lembra uhum. que tem um complemento lá da solução
uhum.
para um negócio que é muito nichado ou uma necessidade específica.
Sim,
uhum. BI pode ser também uma solução complementar. E serviços financeiros.
Uhum.
Então, você tem outras formas de monetização dessa base.
Uhum.
Né? Fora que, de verdade, a gente acredita que essas empresas vão crescer.
Animal. Olha, Aurora, eu vou te falar que eu fico bem frustrado com esse papo aqui, porque eu tive que cortar todos os assuntos no meio, que dava pra gente explorar muito mais. Mas eu já estourei sua agenda de um jeito inacreditável, que eu tô com medo de você não querer falar comigo de novo. Então, deixa eu terminar aqui. Assim, primeiro te agradecer demais, que foi, pô, muito incrível. Certamente tem outras perguntas que eu vou ter que te fazer no off ali. Mas a nossa última pergunta, na verdade, que ela é padrão para todos os episódios, é um pedido de 3 conteúdos que você entende que são muito interessantes para a nossa audiência, que contribuíram para você. Aí seja até pessoalmente mesmo, seja profissionalmente, ou seja, canal, ou venda, ou você como executivo, tanto faz. 3 conteúdos ou até gente para seguirem também. O que você indica aí?
Ah, vou... Teu podcast.
Obrigado. Boa.
Deep Growth.
Estamos bem.
Assisti vários.
Boa,
muito legal.
De ver.
Acho que você conduz de uma maneira muito legal e acho que você é uma referência também, sabe? Então você puxa muitos temas assim de uma maneira muito bacana.
Que bom,
e muito inovadora, inclusive. Eu acho que você traz muito... E os conceitos, inclusive, de uma maneira fácil. Então, acho que.
Sabe
uma
que
dica...
essa. Uma dica é ouvir a gente. Já que você está ouvindo, escuta mais, né? Não, obrigado. E eu falo que eu criei o Deep Growth para fazer as perguntas que eu quero fazer para as pessoas. Então, por isso que eu falei, putz, eu vou ter que cortar agora, mas eu não posso deixar de perguntar desse negócio da vantagem justa, porque eu acho que é um detalhe ali que eu acho que pode fazer muita diferença, não só para mim, mas para as pessoas também. Então, muito, muito obrigado. O que mais? Duas outras.
Audible. Com certeza. Eu acabei de estar terminando o livro do Shane Parrish, Clear Thinking, muito bom.
Eu gosto muito do Farnham Street, né?
Muito bom.
Eu não li esse livro. Ele criou o primeiro de modelos mentais. Esse é o segundo ou o terceiro dele, né?
Acho que deve ser o terceiro.
Eu gosto
assim,
muito lá do...
Olha, leia. Farnes... Animal. Clear Thinking.
Clear Thinking. Boa.
Muito bom.
Bom saber. Eu acompanho o blog dele há muito tempo e o livro eu não li ainda. Então, bom saber que... E o podcast também, chama The Knowledge Project dele. É muito bom.
Muito bom. Mas esse livro, animal. E Audible, boa. Né? Sim.
Tudo
de manhã,
lá, manda bala.
Manda bala na academia.
Muito bom.
E acho que agora que tem em português, né? O Audible. Agora que eles estão liberando. Eu não sei, eu acabo
eu
escutando
também
inglês,
mas
parece que agora tem em português.
Boa.
E eu acho que uma coisa que eu presto muita atenção e peço muita referência é para as pessoas que eu gosto.
Uhum.
Então eu peço indicação mesmo. Ah, qual livro que você está lendo, qual podcast que você está ouvindo. E essa é uma coisa que eu faço sempre. E, puta, é animal.
O que, que foi uma recomendação recente que te deram boa aí, vai?
Ah, o Edson Rigonati é um que me manda materiais extensos. Leia isso, veja isso. YouTube, aulas de centenas de horas.
Vamos botar então para seguir o Rigonati aí, porque, sei lá...
Ele é uma bíblia, meu Deus. Meu Deus.
É até difícil de acompanhar, na verdade, né? Porque tem bastante coisa ali. Tem que priorizar ali também nos seus desafios ali.
Muito
bom. Aurora, obrigado demais. Obrigada. Desculpa cortar vários dos nossos assuntos no meio do caminho. Desculpa você também que está ouvindo, mas eu não queria deixar de pelo menos passar por alguns dos assuntos aqui que eu levantei. Beleza? Muito obrigado e valeu, galera. Até mais.